Bem-vindos ao BariátriCast, um podcast que conecta o mundo da cirurgia bariátrica. Hoje vamos conversar com um grande amigo, Dr. Virgílio Olsen, chefe da geriatria da Santa Casa de Porto Alegre. E a ideia, GB, é a gente conversar um pouquinho sobre obesidade e longevidade. Queria que tu pudesse te apresentar aí para o pessoal que nos escuta e que explicar um pouquinho do teu trabalho que vem desenvolvendo aí nos últimos 2 anos na Santa Casa de Porto Alegre.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo Menger, né, grande amigo, GB, prazer estar com vocês. Bom, eu sou o Virgílio, sou médico geriatra, paliativista, doutor em cardiologia. Estou como chefe aí do Serviço de Geriatria da Santa Casa, sou professor da Universidade, também da UFSPA. Estou há 2 anos no cargo aí de chefe, iniciando um trabalho na geriatria, apesar da Santa Casa ter já, esse ano está completando 220 anos, até 2 anos atrás não tinha um serviço de geriatria. Então a gente vem com essa ideia de um cuidado integral, de uma visão completa do paciente, buscando um envelhecimento bem sucedido e se a gente já tem um envelhecimento cheio de problemas, que esse tempo de vida que a gente tem pela frente ainda seja com a maior qualidade de vida possível.
Legal, Virgílio, bom te ter na Santa Casa perto aí, um cara com a tua formação, a tua capacidade, porque a gente vê a população aumentando de peso e também ao mesmo tempo vivendo mais tempo, né? Eu acho que não tem um conjunto de fatores tão ruins quanto esse, né? De envelhecer com o peso aumentado. O que tu vês, Virgílio, assim, dos pacientes que chegam na terceira idade, ou um pouco antes até, acima do peso, assim, qual é a tua percepção sobre esses pacientes? Eles chegam com queixas para ti, com algum sentimento diferente, com problemas de saúde? Como é que é a tua percepção sobre esses pacientes?
GB, quando a gente começa a falar de envelhecimento, né, e quando a gente fala de envelhecimento populacional, antes de eu falar do individual do paciente, a gente começa a falar de envelhecimento populacional, a gente vê que a forma como os pacientes adoecem e morrem, ela muda. Quando a gente tem uma população jovem, que é o que o Brasil vivia até a década de 80, início da década de 90, essa população ela morria de causas infecciosas, né, ou de causas agudas. Então, o paciente tinha sua vida com 40, 50, no máximo 60 anos, ele adoecia e morria. E quando a gente começa a falar de um envelhecimento populacional, que essas pessoas não morrem mais dessas causas agudas, a gente começa a falar de uma epidemia de doenças crônicas. A gente começa a falar de doenças cardiovasculares, de um aumento de doenças oncológicas. E todas essas doenças têm, em algum fator maior ou menor, o excesso de peso como um fator de risco. Então, certamente a obesidade ela impacta na quantidade de vida das pessoas. Não, ao ponto que se a gente pega, dependendo do número, da fonte que a gente pega que super obesos, né, tem uma expectativa de vida de até 20 anos a menos do que uma pessoa que não é super obesa.
A gente frequenta, né, hospital e CTI, e uma coisa que vou ser sincera, como me chama a atenção, que eu vejo aí nos últimos, vamos dizer, 5, 10 anos, a quantidade de pacientes com mais de 90 anos, e às vezes próximo aos 100 anos, né? A minha passagem por eles é um atendimento rápido, né? Eu não acompanho eles, mas vou te dizer assim, uma grande, se não a totalidade, são pacientes magros, né, Virgílio? Difícil a gente ver esses pacientes com obesidade chegando nessa idade, né?
Então, a gente estava conversando um pouco antes de começar aqui, e desde que o Menger me fez o convite para a gente gravar, eu fiquei pensando qual paciente meu que eu tinha que teria feito cirurgia bariátrica já idoso, ou qual paciente eu teria com uma obesidade grave já. E eu não consegui me recordar de nenhum. Né? Realmente são poucos os que chegam ao que a gente chama de grandes idosos, né, acima dos 80 anos, com uma obesidade grave.
Virgílio, hoje qual é a média, qual é a expectativa de vida do brasileiro?
A expectativa de vida do brasileiro, ela passa dos 76 anos já, Menger. As mulheres gaúchas já passa dos 80, chega até 82. Então, uma expectativa de vida que aumentou muito, se a gente pensar que na década de 40, 60 anos atrás, 70 anos atrás, essa expectativa de vida era de 45 anos.
Né? Incrível, né? E pelo que tu disse, se um super obeso, por exemplo, tem uma expectativa de vida reduzida por 20 anos, então hoje essa população vive uma expectativa de 60, 60 e poucos anos.
É como se ela, se a gente fala de expectativa de vida, é como se ela vivesse na década de 80, 70.
Incrível, né? 20. Incrível.
Sabe que eu tento trabalhar com paciente, mas isso é uma questão tão difícil, né? O paciente que nos procura, eu, Rodrigo Menger, ele nos procura muito para resolver um problema imediato nas suas vidas, né? Eles têm um sofrimento grande pelo excesso de peso, por diversos fatores que a gente já sabe, qualidade de vida ruim, autoestima não é boa. Então eles veem muito a solução do problema naquele curto prazo. E eu tento, apesar de ter dificuldade nisso, mas sempre tentar fazer ele olhar lá para frente, né? Porque também não é só até quantos anos nós vamos viver, né? Mas de que maneira a gente vai chegar ali. E que tipo de restrições, por mais que a gente alcance, né? Como tu falou, como é que é? Idoso extremo, não? Qual
é? Super idoso.
Super idoso. Grandes idosos, né? E chegar lá, bom, mas chegar com autonomia, né? Chegar lá podendo ter a capacidade de se cuidar e não, enfim, dar trabalho para a família, não ser uma pessoa com pouca mobilidade, com restrições no seu dia a dia.
Gibi, a gente chama isso de comprimir a morbidade, né? Uhum. A gente sabe, assim, que o período final da vida, ela tende a ser mais custosa, né? A depender do auxílio de outros, por exemplo. E o que a gente quer é que esse tempo seja o mais curto possível. Por exemplo, a gente fala da expectativa de vida ao nascer, né? Que das mulheres gaúchas já passa de 80 anos. Mas a pessoa que chega viva aos 60, ela tem uma expectativa de vida que já passa mais 30 anos. Então ela deve ir até os 90. Só que uma porção desses 30 anos que ela tem de vida ainda, ela é com dependência. E isso pode ser, assim, quase um terço disso pode ser com dependência. Então, cuidar da obesidade, além de permitir que a gente chegue aos 90, faz com que a gente chegue aos 90 melhor. Assim, ela comprime esse período, assim, ela diminui esse período de dependência.
E a gente chega num ponto, Virgílio, que não é só a quantidade de vida, é a qualidade de vida. Imagina um paciente que, enfim, a gente perde funcionalidade a partir dos 40. E isso vai decrescendo, né, a funcionalidade ao longo dos anos. Quanto maior é o peso, maior é a dificuldade do paciente, daqui a pouco, numa idade avançada, fazer coisas básicas, como caminhar, subir uma escada, tomar banho, né? Esse paciente, ele começa realmente a ter uma dependência para as mínimas coisas, tirando o fato dos riscos relacionados à queda, os riscos relacionados a fraturas, enfim, isso também acaba tendo um impacto muito importante na qualidade de vida do idoso.
Sem dúvida, né, Menger? Assim, a gente não se quer envelhecer a qualquer preço, se quer envelhecer com qualidade. Tu toca em pontos que são muito importantes, né? A gente está falando da independência. Tudo que a gente quer, quando a gente fala de geriatria, a gente fala que a gente tem alguns objetivos, né? Como geriatra. Um é aumentar a sobrevida do nosso paciente, da população. E o outro é aumentar o período de qualidade de vida, de aumento de vida com independência e autonomia. E quando a gente fala de independência, a gente está falando justamente disso, da capacidade de ir e vir, da capacidade de gerir o seu próprio cuidado. E a obesidade, a grande obesidade, ela impacta no conseguir colocar um calçado, no conseguir lavar as costas, no conseguir se vestir. E essas coisas vão minando a qualidade de vida, vão minando a autoestima, que nós não estamos falando aqui de estética, né? Essas coisas, elas ultrapassam a estética.
É verdade. Você estava falando, eu estava lembrando, na rede social tem tanta coisa aí ruim, né, que a gente olha, mas também tem outras coisas tão interessantes. E eu me lembrei de um vídeo, acho que foi até tu, bem, que postou uma vez, que ele é muito legal, né, mostrando assim como é que tu quer chegar na tua terceira idade. Ele faz uma comparação, até quando a gente postar aí esse podcast, talvez a gente pudesse buscar esse vídeo de novo, mas fazendo uma comparação, né, se tu quer jogando um basquete ou girando uma cadeira de rodas, né, então ele põe um idoso nessas duas situações e tentar fazer ele se enxergar lá na frente, para ver que tipo de vida ele quer ter lá na frente, e que o seu cuidado hoje, jovem, é o que vai determinar isso, né? A gente não consegue, bom, cheguei agora, tô com 70 anos, agora eu vou começar a me cuidar, né? Aí eu acho que é um pouquinho mais tarde, né?
É muito difícil, né, GB, a gente pensar no, em envelhecer, né? Primeiro que isso é uma coisa contemporânea, envelhecer, né? A minha avó só envelheceu, uma avó envelheceu, os outros morreram mais jovens, assim, com 60 e poucos. Os meus pais já passaram dos 60 e aparentemente eles vão mais longe, assim. Mas isso é contemporâneo, envelhecer. Então, tu pensar que tu tem que chegar bem nos 80 ou 90 é muito difícil. Né? E para tu chegar bem lá, existem alguns pilares. Um é o físico, né? De saúde, por exemplo. O outro é o lado cognitivo, todo da gente cuidar do humor e tal. Tem um pilar de participação social, então as pessoas hoje se aposentam com 60, 65, tem mais um terço de vida pela frente. Elas precisam continuar participando da sociedade, elas precisam continuar tendo voz ativa. E tem uma outra fase, que é um outro pilar, que é o de aprendizado contínuo. Beleza, eu me aposentei com 65, o que eu vou aprender agora?
Isso é muito legal.
E aí, quando a gente fala de obesidade e tratamento, a gente fala de atividade física, que é um dos pilares do envelhecimento ativo. Cara, que assim, quanto antes melhor, quanto mais melhor, né? Salvo exageros de grandes atletas, mas nunca é tarde demais para começar.
Eu tenho certeza que quem está escutando nosso podcast, né, são pacientes que têm interesse em cirurgia bariátrica, ou já fizeram, ou estão se planejando para fazer, convivem com obesidade. Enfim. Eu tenho certeza que eles vão olhar o chamado desse podcast e vão se perguntar, tá bom, e aí a cirurgia bariátrica? O que ela faz com a minha vida? Né? Será que aumenta a minha expectativa? Eu vou viver mais? Vou viver menos? Virgílio, eu sei que tu não é a tua lida diária a questão da cirurgia bariátrica. E, claro, nós fazemos aí num volume mais importante. Cirurgia bariátrica faz 20 anos, né? Então tem muitos pacientes que ainda estão envelhecendo com as suas cirurgias. Fica a pergunta para ti, para o Menger, assim. E aí, e a cirurgia vai aumentar a minha sobrevida? Vou viver mais? Vou viver melhor? Será?
GB, eu vou começar respondendo, depois eu passo para o Menger para falar as coisas específicas de bariátrica. Mas vocês, quando fazem cirurgia bariátrica, vocês conseguem promover uma perda de peso muito significativa. Eu não tenho um dia na minha rotina que eu não fale com algum paciente que a gente precisa melhorar os hábitos de vida, que a gente precisa perder peso. Porque o excesso de peso, ele está intimamente relacionado com as doenças crônicas que eu comentei antes. Ele está intimamente relacionado com o aumento da pressão, ele está intimamente relacionado com diabetes descompensado. E um paciente hipertenso e diabético é um paciente mais propenso a ter doença isquêmica cardíaca, a ter AVC, e com isso ele vai perdendo anos de vida e vai perdendo anos de vida saudável. Quando eu falo para esse paciente que ele precisa perder peso, e aí eu, num tratamento clínico, eu brigo para que ele perca 5 quilos, esses 5 quilos, dependendo do paciente, ele baixa quase 10 milímetros de mercúrio da pressão arterial, que é melhor que muito remédio. Então eu não tenho dúvida, não sei o que o Menger vai falar daqui a pouco, assim, mas eu não tenho dúvida que quando vocês estão falando de cirurgia bariátrica, de grandes perdas de peso, a gente está falando de aumento da qualidade de vida, a gente está falando de aumento de sobrevida, porque a gente tem um melhor controle de pressão, um melhor controle de diabetes, e isso faz toda uma cascata de aumento de sobrevida e de aumento de qualidade de vida.
O que é importante, muitas vezes, o que parece lógico, nem sempre, né? A gente precisa de uma comprovação científica. Os estudos que têm o maior tempo de acompanhamento de cirurgia bariátrica, de resultado, é um estudo sueco que tem mais de 25 anos e que mostra a persistência dos efeitos de emagrecimento ao longo desse tempo, menor do que aquele efeito de emagrecimento inicial, logo após a cirurgia. Mas a gente não tem nenhum estudo que hoje possa comprovar uma diminuição da mortalidade a longo prazo desses pacientes ou um aumento da expectativa de vida. Mas como tu mesmo disse, se esse paciente ele vai ter um melhor controle das suas doenças crônicas, ou vai evitar de desenvolver doenças crônicas pelo melhor controle do peso. Se esse paciente ele vai ter uma melhor qualidade de vida, uma maior capacidade de locomoção, de atividade física, o que promove também, né, o alongamento da vida e o aumento da qualidade, a gente acredita que sim. Mas em última análise, mesmo que se a gente pudesse inferir que esse paciente não mude, tá? Daqui a pouco ele não vai mudar o tempo total de vida. Mas se ele puder ter esse tempo com uma qualidade de vida boa, já vale a pena. Já faz toda a diferença o paciente viver mais 20, mais 30 anos com uma boa locomoção, com bom controle das doenças, com bom convívio familiar, praticando esportes, que um paciente, às vezes, sem mobilidade, com dificuldades de relacionamento social, pacientes com doenças mais graves, né? Então, acredito que com mais tempo e com a popularização da cirurgia bariátrica, a gente venha ter estudos populacionais que talvez comprovem esse aumento de sobrevida real, mas acho que mesmo sem esses dados concretos, a cirurgia realmente ela mostra os seus benefícios. E não só a cirurgia, a gente hoje vai também ter o benefício comprovado de perda de peso, como tu mesmo disse, hoje uma perda de 5% do peso corporal já faz uma diferença enorme no controle de um pré-diabetes, no controle de uma hipertensão. Então, mesmo uma perda de peso modesta já tem um impacto positivo na vida desses pacientes.
Eu não faço o pós tanto quanto vocês, né? Mas qual é a grande questão que eu enxergo, assim, né? A perda de peso, ela não é uma corrida de 100 metros, né? Quando vocês fazem a cirurgia bariátrica, existe nos primeiros meses, existe uma perda de peso muito acentuada, que ela para, em algum momento ela estabiliza, por uma questão óbvia, né? Se continuar caindo, o paciente vai sumir.
Isso, em torno de 12 meses.
Então, só que a luta contra a obesidade, ela não termina em 12 meses, né? Ou tu muda teu hábito de vida, tu tem 12 meses para ajeitar a tua vida e viver de um novo padrão, ou tu vai viver mais e aí tu começa a ganhar peso de novo.
Sabe que eu vou fazer uma coisa que eu sei que não deveria fazer, né? Sou médico com vocês e a gente tem que sempre seguir o rigor científico, né? Mas tem certas coisas que até a gente conseguir mostrar uma efetividade, né? Eu digo pro paciente que tá nos ouvindo, assim, até a medicina conseguir estruturar um estudo que vai acompanhar o paciente por muito tempo para efetivamente comparar que ele vive mais tempo após a cirurgia, isso é difícil montar e às vezes leva tempo até a gente ter esse resultado. Mas eu não tenho dúvida, e desculpa eu falar isso, mas eu não tenho dúvida que aqueles pacientes que eu sei que até estão nos ouvindo, que a gente faz a cirurgia, perdem 40, 50 quilos, estão na academia, mudaram a vida totalmente, ele vai viver mais tempo. Eu não tenho dúvida disso e eu sei que, ok...
Tu é um homem de fé, hein?
Eu sou um homem de fé, mas muito mais que fé. Eu sei que é difícil certas coisas a gente botar no papel. Tu é cirurgião que nem eu, né, Mengra? A gente sabe quantas nuances tem até tu montar um estudo tão bem estruturado para comparar até resultado cirúrgico. Bom, um tá fazendo, é o outro. Mas eu não tenho dúvida. Porque a gente ia pegar esse paciente com 50 quilos a mais, como é que ele ia estar daqui a 30 anos... A gente já tem dados, né, de controle de hipertensão, controle de diabetes, controle do colesterol, que ele é superior a qualquer outro tratamento. Isso a longo prazo não tem como interferir na sobrevida também.
Eu tendo a concordar com o GB, assim, né, o racional, o fisiopatológico, os desfechos intermediários, né, todos apontam para o mesmo lado. Assim, eu acho que é uma questão de tempo para a gente ter essa evidência robusta, assim, para dizer o que parece, né? Realmente a gente aumenta a longevidade muito.
O que parece totalmente incoerente é pensar o oposto, né, Virgílio, GB? Tipo, bom, na pior das possibilidades, esse paciente deve viver, ter a mesma expectativa de vida. Dificilmente a cirurgia, bem acompanhada, com bom suporte clínico, enfim, com as suplementações vitamínicas, com todos os cuidados, realmente a cirurgia vai diminuir a expectativa de vida desses pacientes. Mas acho que qualquer trabalho, e tu, Virgílio, que obviamente está, né, tanto pela tua formação acadêmica, quanto pela tua especialidade, como é difícil, né, tu montar estudos de longevidade, estudos de tempo de vida, porque são estudos muito longos e são difíceis, estudos de difícil desenho para poder provar alguma coisa com rigor científico.
O desenho é difícil, é difícil de tu achar pessoas que queiram financiar isso, porque parece tão óbvio, né? E vamos lá, quantas pessoas a gente, para mobilizar 30, 40, 50 anos, que vai demorar para a gente ter essa evidência, mas não por falta, não porque não aconteça, assim, é por dificuldade mesmo operacional, de custos, etc, assim.
Tanto que esses estudos que o Menger até citou, né, que são feitos em países nos quais, assim, eles têm um sistema de saúde, todo ele, vamos dizer assim, é um SUS Plus, né, um SUS bem organizado, no qual eles têm todo o registro, então é um registro automático. O paciente, às vezes, até recebe dinheiro para manter o acompanhamento nesse estudo. E isso aqui, tu imagina a gente poder reproduzir, né, em outros locais.
O próprio sistema mantém o paciente, né? Mantém o acompanhamento, não é o desenho do estudo ou uma
Exatamente.
Fonte pagadora. Imagina alguém pagando um estudo para fazer o acompanhamento de pacientes por 40, 50, 60 anos, é complicado, né? É um dinheiro infinito, é quase impossível. Virgílio, eu queria te perguntar uma coisa, porque dentro da cirurgia e a gente que trabalha, o nosso público, se a gente pudesse te traçar o perfil da maior parte dos nossos pacientes, são mulheres em torno de 30, 40 anos, então são mulheres jovens, né? Eu acho que, GB, não me deixa mentir, algo em torno de 70% dos nossos pacientes se encaixa nesse
Perfeito.
Perfil.
Isso mesmo. Né?
E obviamente que boa parte da motivação desses pacientes, além de uma melhor qualidade de vida, são as questões estéticas, mas dentro da geriatria, tu trabalha também não só com o paciente fim, que é o idoso, mas como é que a geriatria trabalha? Como é que a gente pode falar com o paciente antes de se transformar em idoso, né? Como é que a gente pode fazer com que esse paciente entenda da importância dos cuidados que ele tem que ter para chegar naquela idade mais velho, né? Chegar idoso bem, usufruindo de uma boa saúde, né? Como fazer com que esse paciente entenda que ele precisa fazer uma economia de saúde, né? Economia de peso, economia, né? Fazer uma poupança de musculatura, de atividade física, de cuidados com a sua saúde para usufruir. E como tu disse, né? O envelhecimento é uma doença muito recente, né? É uma condição muito recente, desculpa. Então, é difícil fazer com que as pessoas se preparem para a velhice.
Exatamente, né, Menga? Envelhecimento é algo contemporâneo. A Sociedade Brasileira de Geriatria recomenda, a partir dos 40, o acompanhamento com geriatra, justamente para a gente fazer esse planejamento a longo prazo. E aí a gente não está falando de consulta a cada 2, 3 meses, né? É uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, para saber se a pressão está no lugar, se o peso está no lugar, se não tem diabetes, colesterol, assim, para ir mitigando os riscos e promovendo o envelhecimento bem-sucedido, com base nos 4 pilares que a gente comentou antes.
Virgílio, eu tô meio chocado, então eu já deveria ir no feriado.
Menga, geriatria para jovens que nem nós.
Ah, Virgílio. Não, é tudo bem, já vou marcar minha consulta contigo, Virgílio. 42, cara, já passei na idade, já era para ter começado.
Então, assim, quando a gente começa a falar de envelhecimento bem-sucedido, a sociedade já recomenda a partir dos 40, assim, justamente para ir juntando as pontas que a gente começa...
Sim, obviamente.
Ou como homem, que a gente abandona os médicos, só procura quando o bicho está pegando, ou as mulheres que vão num gineco, ou vão em algum ou outro especialista, assim, a gente começa a juntar as pontas e planejar os próximos 40, 50 anos.
Legal, Virgílio. Sabe que eu espero que essa nossa conversa inspire as pessoas a realmente tentar olhar ali para frente, né? Eu tenho certeza que quando a gente consegue fazer isso, a gente vive uma vida tão corrida, com 500 coisas, a gente poucas vezes para olhar para o nosso bem-estar ali na frente. Mas é um assunto muito da moda isso também agora, né? Isso está vindo, as pessoas estão começando a dedicar tempo para se preocupar com isso. E acho que a gente tem um trabalho bem grande aí, eu e o Menger como um tratamento da obesidade para fazer com que esse paciente, quando chegue um pouco mais ali na frente, ou nem tanto, que é aos 40 anos, né, para consultar contigo, está numa condição um pouco melhor de vida.
A gente não pode aceitar algumas coisas como normais, né, GB? Eu brigo muito nisso na geriatria, assim, né? A gente não pode aceitar que o idoso cair é normal, que o idoso ter pressão alta é normal. A gente não pode aceitar que a obesidade não é um problema. E, de novo, nós não estamos falando de coisas estéticas. Nós estamos falando de um aumento de risco cardiovascular. E com isso, toda a cascata de diminuição da sobrevida e da qualidade de vida. Então, perseguir hábitos de vida saudáveis é fundamental quando a gente está falando de um cuidado médico.
Hábito de vida saudável, isso aí, Virgílio. Virgílio, muito legal conversar contigo aí. Foi muito bom. Acho que a gente inspira as pessoas quando a gente consegue trazer para elas essa expectativa de que o que elas fazem hoje vai mudar no seu envelhecimento, tá? Obrigado por ter disponibilizado o teu tempo aí para conversar e passar a tua experiência sobre isso.
GB, muito obrigado. Menger, é sempre um prazer. Vamos fazer aquele rola que tá em falta, né?
O Virgílio, a gente não comentou, né? O Virgílio é meu colega de jiu-jitsu, né? E a gente tem que, a partir da atividade física, manter esses contatos positivos com os colegas. E Virgílio, cara, muito obrigado. Valeu mesmo por ter participado com a gente do podcast. Acho que cuidar da saúde é algo meio urgente, né? Como tu mesmo disse, o quanto antes a gente ter essa preocupação, quanto antes a gente tomar esses cuidados, mais a gente vai usufruir de uma vida longa e com qualidade. Muito obrigado e, cara, a gente quer contar contigo aí das próximas vezes, com certeza.
Cara, contem comigo, um abraço.
Valeu, um abraço.
Valeu, Virgílio, grande abraço. Tchau, tchau.
Tchau.